Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Nos últimos anos, a Guiné-Bissau conhece uma instabilidade política que impede o seu desenvolvimento. No olhar de dois guinenses na diáspora, o país precisa de uma liderança com foco para avançar. São nossos convidados o escritor e jornalista Tony Checa e o diplomata Raul de Melo Cabral. Guiné-Bissau completou recentemente 44 anos de independência e Raul de Melo Cabral, diretor do gabinete do Conselheiro Especial para a África na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, recorda que nesses 44 anos de independência o país ainda está longe do ideal.
Essa independência foi conquistada, portanto, a ferro e fogo, com muitos sacrifícios, mas com muita dedicação, com muita determinação do povo guineense. Eu penso que ainda estamos muito longe daquilo que era o sonho dos fundadores da nossa nacionalidade. Temos ainda, como dizia um amigo meu, que eu admiro bastante, temos ainda uma floresta cuja luz ainda está muito longe de alcançarmos. Mas eu continuo a ser um daqueles que tem grandes esperanças de que nós, na Guiné-Bissau, saberemos por nós mesmos, a um dado momento, resolver os nossos problemas, porque de facto só nós guineenses, com determinação e com amor à Guiné-Bissau e aos guineenses, ao povo guineense, que é povo martirizado, só nós poderemos, e eu conto com os líderes, todos eles envolvidos na política e na responsabilidade de governar o país, de realmente porem o país em primeiro lugar, no sentido, não no sentido de pôr o país no primeiro lugar, esquecendo o aspecto da globalização, mas pondo o país no primeiro lugar no sentido de trabalharmos conjuntamente de forma séria, de forma responsável, mas também de forma flexível, para que entre irmãos possamos acomodar a todos com vista a um objetivo maior, que é o bem da Guiné-Bissau. Sim, tem esperanças de que vamos chegar lá.
O escritor e jornalista Tony Checa também lamenta que o que se pretendia com a independência ainda não é real.
Com certeza, muitas coisas, muitas situações anómalas que os nossos pais, nossos avós viveram, não subsistem. E é lamentável e trágico. Nós conseguimos dar muitos saltos. Nós temos países de referência, temos países que já conseguiram arrancar, conseguiram criar situações para inverter todo este cenário. Mas, infelizmente, aquilo que os nossos pais e avós se bateram, nós mesmo, aquilo que nós nos batemos, a nossa geração, sinceramente, devemos reconhecer que somos derrotados, temos sido derrotados, e os nossos companheiros, muitos pela omissão, muitos pelo silêncio, mas muitos também participam direta e ativamente nesta situação que conduz ao nepotismo, à corrupção, ao narcotráfico, enfim, tudo que sejam questões de estupidificação das nossas sociedades, mantendo o homem, a mulher, a criança sem futuro à vista, entregues precisamente a políticas que nada têm a ver com aquilo que foi a aposta desses anos a que se referiu. Todo esse movimento, os ventos do pan-africanismo, os sonhos de Kwame Nkrumah, Milton Cabral, por aí fora, que Nelson Mandela, é triste, mas temos de ter a coragem de reconhecer que falhamos. E é tempo de mudar a situação. E para mudar a situação, temos que identificar os problemas, saber onde são, quem são os responsáveis, e muitos deles devem ser levados ao banco de réus para serem julgados por crimes contra a humanidade.
Na Guiné do Tony Checa, o sentimento é misto, imagino.
Exatamente. Eu não posso, de forma nenhuma, pactuar com uma situação como aquela que se vive na Guiné-Bissau. Não há uma razão plausível. Não há uma situação que justifique o que está a passar no meu país. É triste e dramático. A mim dói-me só de pensar nisso, dói-me. E ter que falar, dói-me. Mas não posso ficar calado. Não tenho nada a ver com questões partidárias. Não sou nenhum político no ativo. Mas a cidadania confere-me essa obrigação de estar atento, de estar vigilante e sempre que for necessário dizer não, apontar o dedo e tentar propor soluções. Nós não podemos embarcar em canoas de atraso, de subdesenvolvimento, da persistência desses malefícios todos. Não podemos pensar só em nós, no meu bem-estar. Temos que pensar na maioria das pessoas. Não podemos pactuar de forma nenhuma com essa leviandade, políticas levianas, com essa demagogia, acusações falsas sem qualquer sustentação política ou jurídica que possam ser apresentadas em qualquer tribunal do mundo. Isso é muito mau. A situação é grave. Nós continuamos a ter, por exemplo, na Guiné-Bissau, na minha terra, situações dramáticas na área da saúde. Hoje estive a ler nas redes sociais todos a reclamarem os meses que estão sem eletricidade, sem água. Quer dizer, isso não tem nenhuma justificação. É preciso que as contas sejam prestadas e aqueles que, de facto, pisaram o risco, aqueles que atentam contra os interesses de um país, os interesses de um povo, venham a ser julgados.
Em última instância, cabe também ao povo da Guiné-Bissau mudar a situação.
Claro, é claro, mas está a ver, não há dúvidas, mas é muito fácil dizer isso, é redutor demais dizer que o povo que resolva, os guineenses que resolvam os seus problemas. Sim, é evidente, nós não podemos pedir a ninguém que nos venha ajudar, mas quando foi feita a luz da libertação nacional, nós pedimos, evocamos e assentamos muito da atividade e da ação na solidariedade internacional, na ajuda internacional. Ajudar não é só dar dinheiro, ajudar não é só mandar medicamentos, ajudar não é só mandar roupas. Ajudar é dar opinião, é criticar, é dizer não quando as pessoas ultrapassam o limite daquilo que é admissível em termos de corrupção, comportamentos execráveis que não podem existir. É importante que a comunidade internacional também assuma a sua responsabilidade. Da mesma forma como se ajuda, dando bens materiais, é preciso que no discurso, na ação, na conceptualização das políticas, das nossas práticas, a comunidade internacional também faça valer os seus direitos, porque são direitos de cidadania, são direitos elementares consagrados na Convenção dos Direitos do Homem, consagrados naquilo que é a Convenção sobre Políticas para a Mulher em África. São questões que têm a ver com a Convenção dos Direitos da Criança, reconhecidos nas Nações Unidas e que foram aprovadas nos parlamentos dos nossos países. Portanto, há elementos suficientes. Nós temos bitolas, temos referências, temos todo um escalão de situações para não aceitar esta situação. São situações deploráveis que nós temos que condenar. E é tão responsável pela situação aquele que pratica o ato que é criminoso, como aquele que se cala, aquele que deixa-se silenciar ou que embarca, porque só pode estar bem quando está no poleiro, só pode estar bem quando está nos palanques, só pode estar bem quando tem um bom carro, aquilo que a Guiné chama-se carro de botão fino, uma boa casa para poder mostrar que tem um bom estatuto social no país. Isso é muito mau. Nós temos que crer que se nivele de outra forma e que a maioria das populações possam, de facto, beneficiar da independência. E até agora, sinceramente, não se beneficiou da independência. O povo não colheu benefícios. Aquilo que sonharam, porque se bateu o povo, porque sofreram as pessoas, porque morreram as pessoas, e o sangue derramado, sinceramente, nós não conseguimos chegar a lado nenhum até agora. E é preciso reverter essa situação.
Mesmo com o cenário que frustra Tony Checa, o diplomata Raul de Melo Cabral diz que a Guiné-Bissau ainda não é um Estado falhado.
Não, eu penso que não há esse risco. Eu penso que a Guiné-Bissau não é um Estado falhado. Eu penso que não será, porque eu acho que nós vamos conseguir, nós, Guiné-Bissau, os guineenses, vamos conseguir chegar à conclusão de que, de facto, tem a responsabilidade do país, todos nós guineenses, guardamos muita fé no bom senso, no sentido da responsabilidade de todos os líderes, de todos aqueles envolvidos na política e na responsabilidade sagrada de levar o país a bom porto. A responsabilidade é de todos nós. A Guiné-Bissau não é um Estado falhado, não poderá ser um Estado falhado. Seria, nós temos que, não, em vez de seria, nós temos todos que ser capazes de honrar o sacrifício feito pelos que derramaram o seu sangue e fizeram o último sacrifício, que é o de dar a vida deles para a independência da Guiné-Bissau, com um projeto maior que é o da Guiné-Bissau, próspero, em paz consigo mesmo e rumo ao progresso.
Raul de Melo Cabral, diplomata, e o escritor e jornalista Tony Checa foram nossos convidados para falar sobre a Guiné-Bissau nesta Agenda Africana comigo, Amancio Miguel. Thank you.